alegria estar com os irmãos nessa semana. Na semana passada nós estivemos viajando, estivemos numa conferência, não para pregar, vamos participar, como já falei para os irmãos, é uma conferência fechada para pastores de grandes igrejas ao redor do mundo. E foi tratado um tema lá, eu fiquei muito impressionado, que é a perseguição aos cristãos hoje no mundo. E nós vivemos, por mais que você às vezes ache que a condição do nosso país não é a melhor ou ideal, mas nós vivemos num lugar muito abençoado. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho e temos que guardar, defender essa liberdade em nome de Jesus. Não devemos votar em um partido que tem que ameace de qualquer maneira a liberdade de expressão, porque isso afeta a liberdade da pregação do Evangelho. Foi passada uma informação ali que eu fiquei muito chocado. A cada minuto, 12 cristãos são martirizados no mundo. A cada minuto. Então, desde quando nós começamos a reunião até agora, então, quantos multiplicar por 60 já foi? Então, mais de 600 pessoas por hora são mortas no mundo inteiro por causa do Evangelho. Isso, evidentemente, a maior parte é nos países onde está tendo essa conflagração com essa irmandade muçulmana, com esse Estado Islâmico, Boko Haram. Esses são os lugares onde mais se morre cristãos. Mas você sabe que tem cristãos morrendo por causa de tráfico de drogas, por exemplo? Você sabe que tem igrejas que fica no interior de países da América Latina, como México, como Colômbia, como Peru, Equador, onde os traficantes simplesmente querem proibir o pastor de pregar contra as drogas. E porque os drogados estão se convertendo, os traficantes matam os pastores das igrejas. Coisas que não chegam ao nosso conhecimento, coisas que a imprensa não fala. Então hoje, na Nigéria, norte da Nigéria, de fronteira com Camarões, com Chad, cidades inteiras têm sido dizimadas, cidades de cristãos têm sido destruídas, prédios de igrejas. Então é algo impressionante, não são só evangélicos, católicos também, muitos padres dados por causa da fé cristã, isso ao redor do mundo. Então foi um momento, um tempo muito precioso, porque restrito aqui na nossa realidade, tão limitado aqui na realidade do nosso país, que a gente não fica sabendo do que está acontecendo em outros lugares. Na Síria, no norte do Iraque, aquele Estado Islâmico, simplesmente, ele chega e ele coloca da seguinte maneira: ou você renuncia à fé cristã e se torna muçulmano, ou então você vai ser executado. Simples, desse jeito, direto. E então, cidades e aldeias inteiras do Iraque, da Síria, foram mortas. Simplesmente, todo mundo foi morto, desapareceu do mapa. Por quê? Porque eram cristãos. Eu sei que não há muito que podemos fazer com relação a isso. Realmente, nosso poder natural é muito limitado. Não temos muito o que fazer a respeito dessa questão, a não ser, de fato, orar para que Deus possa guardar a fé dessas pessoas até o fim. Porque alguns, de fato, são mortos. Alguns, de fato, são cerrados ao meio, são queimados, são decapitados. Outros são livrados. Não sei por quê que Deus livra alguns e prefere que outros sejam martirizados. Mas no livro de Hebreus, todos eles são chamados de heróis da fé. Tanto aqueles que escaparam do fogo, quanto aqueles que foram cerrados ao meio, são chamados de heróis da fé. Então, que o Senhor possa guardar a fé deles até o final, e nesse tempo de jejum, se em algum momento você se lembrar, é o Espírito Santo te levando a orar. Ore pelos cristãos perseguidos hoje. E a gente pensa que não existe. Em segundo lugar, eu penso que é importante foi importante eu estar ali, para ver que nós estamos fazendo tão pouco ainda, irmãos, com a liberdade que nós temos. Nós temos tanta liberdade. Nós temos tanta oportunidade, temos tanta ocasião de pregar o Evangelho, que nós não podemos nos calar. Nós temos que pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. mensagem do amor de Deus manifestada na cruz do Calvário, que Deus se fez homem. Se fez homem em Cristo Jesus e morreu na cruz no nosso lugar. Tomou a cruz que era sua e que era minha. Foi condenado ao inferno no meu e no seu lugar. Mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Esse é o poder do Evangelho. Nós estamos aqui para sustentar essa mensagem na nossa geração. O Senhor nos deu a graça, eu penso, o privilégio de viver num país como esse. Onde provavelmente não vamos experimentar martírio nem perseguição. Mas o Senhor vai nos usar também para alargarmos ainda mais a casa de Deus, expandimos ainda mais o reino de Deus nesse país. Como dizem amém. Hoje eu sei que vai ter uma manifestação ao derredor do país. Alguns irmãos me mandaram também perguntas se deveriam ou se poderiam. Os irmãos têm liberdade, nós não estamos numa igreja legalista que controla a vida dos seus membros. Os irmãos têm liberdade para fazer tudo aquilo que é lícito, que é correto, que é apropriado, que vai de encontro à sua fé. Enquanto eu estou respondendo a pergunta, se alguém quiser comprar o livro do jejum, fique de pé onde você está e um pastor vai até você. Antes de compartilhar a palavra de hoje, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar respondê-las rapidamente. Pastor, tem um irmão que é alcoólatra e já tentou várias vezes deixar o alcoolismo, mas não consegue. Sentimos como família a rejeição do nosso pai em relação a ele, de forma veemente. O senhor acha que por ele não se sentir amado pelo pai, tem alguma relação com essas recaídas e fragilidade com relação ao álcool? Filho, olha para cá, você que fez essa pergunta. Abandona a psicologia. Psicologia não tem poder. O que tem poder é o Evangelho. E esse negócio de você ficar tentando arrumar um culpado para os problemas. Então, o que ele precisa, o que esse jovem precisa, esse homem, não sei a idade dele, é de conhecer o amor de Deus. Ele não conhece ainda. Ele sabe de ouvir falar. Ele sabe, talvez, com a mente. Mas ele não experimentou ainda o amor de Deus. Quando ele enxergar o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, ele vai se libertar de toda a escravidão. Então, para de ficar analisando, psicologizando. Vivemos uma geração que idolatra a psicologia, que acredita que existem mistérios que o psicólogo sabe e que pode produzir mudança na sua vida. Não existe isso, eu te garanto. Não tem nenhum segredo lá que você não saiba, a não ser esse, de tentar culpar alguém. E normalmente é o pai e a mãe. E depois que você vira pai e mãe, você fica mais cuidadoso na hora de culpar pai e mãe. Eu sou pai, já sou avô, na verdade. Se pai é culpado, imagina avô. Avô é mais culpado ainda. Se o sangue de Jesus comprou o homem, por que Deus deixaria o diabo se apossar de algo que é dele? Exatamente, o diabo é ladrão. E o ladrão vem apenas para roubar. Temos que ajudar Deus a tomar do diabo aquilo que já é dele. Exatamente, isso é que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é cooperar com o Senhor. Então, lá na cruz, o Senhor Jesus já comprou de volta para Deus. Quais creem que foram comprados de volta? Agora, eu pergunto a você, as pessoas que estão lá fora, que ainda não creem no Evangelho, elas também foram compradas por Cristo? Sim ou não? Sim, elas foram compradas. Mas elas precisam agora de crer. Elas precisam de manifestar apenas fé. Apenas apropriar e dizer, eu recebo. Se ela não crê, ela não está recebendo. Portanto, o diabo tem espaço para oprimir. Porque na verdade não tem meio termo. Ou você é a favor ou contra Deus. Ou você ajunta ou você espalha. Então, se você não quer o Senhor Jesus, você não pode dizer assim, eu não quero nem Deus nem o diabo. Não, na Bíblia não existe outra alternativa. Se você não quer Deus, você vai receber o diabo. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso nós pregamos o Evangelho. Pastor, gostaria de saber se uma criança ao morrer tem salvação. Bom, já expliquei para os irmãos sobre isso aqui outras vezes. Não tenho tempo de fazer isso longamente hoje. Mas eu disse para você que se toda criança é salva, se toda criança é salva, é melhor nós matarmos ela antes que elas cresçam. Sim, porque depois que ela cresce, ela se perde. Vão matar enquanto é salvo, porque ele vai para o céu. Você não concordou com a minha opinião, né? Pois é. Mas na verdade é porque você não sabe o que é o inferno. Se você soubesse o que é o inferno, é melhor morrer criança, então. Morrer enquanto é criança. No entanto, a Bíblia não ensina isso. Se toda criança é salva, Herodes foi o maior evangelista do mundo. Matou todas as criancinhas. Né? Então, ah, pastor, mas como é que pode uma criancinha inocente ser condenada? É de fato, as crianças não vão para o inferno por causa de algo que elas fizeram ou não. Os pais é que escolhem. A criança não tem poder para escolher. Então, Deus dá liberdade para que os pais escolham. Os pais definem. Se o pai e a mãe falam, eu quero ir para o céu, os filhos vão junto. Mas se os pais dizem, eu vou consagrar o meu filho para a entidade tal, a entidade recebe e Deus deixa. Os pais têm essa autoridade. Me parece muito justo que os pais façam isso. Você já viu alguma vez criancinhas possessas? Quantos já viram isso alguma vez? Como que criancinhas podem ficar possessas? Normalmente porque os pais consagraram ela para alguma entidade. Os pais deram, os pais entregaram. Agora, quando os pais dão para o Senhor Jesus, o Senhor também recebe. Então, se consagração para demônio funciona, muito mais consagração para Deus. Posso ouvir a mente de alguém nessa manhã? Pastor, e quem nunca ouviu falar de Jesus, se morrer é salvo? Presta atenção, ignorância não salva. Porque tem gente que acha o seguinte, olha, está vendo aquele índio lá? Ele está isolado no meio do mato. Nunca ouviu falar de Jesus. Então ele deve ser salvo, porque Deus não pode mandar para o inferno alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Aí você acabou de transformar o evangelista, em vez de ser uma bênção, ele virou maldição. Está compreendendo a lógica? Se a pessoa, enquanto ela não sabe, ela é salva, então é melhor deixar ela morrer na ignorância. E deveríamos nos juntar a esses ditadores e proibir de pegar o evangelho. Porque quando você prega o evangelho, a pessoa pega e fala, não quero. Aí você fala, agora ela vai para o inferno. Antes ela não conhecia nada, ia para o céu. Agora ela acabou de ouvir o evangelho, ela diz que não quer, vai para o inferno. Então não era melhor ter deixado ela na ignorância? Os irmãos percebem como todos esses raciocínios são absurdos e ilógicos. E porque nós às vezes temos pensamentos estranhos à palavra de Deus, é que às vezes temos condutas erradas. Preste atenção, uma fé correta produz comportamento correto. Uma fé errada vai gerar conduta errada. Daí é muito importante nós termos uma fé, vamos dizer, pura, alinhada completamente com o ensino do Novo Testamento. Pastor, mas a pessoa nunca ouviu falar de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 1, diz que o que de Deus se pode conhecer é revelado ao homem diariamente. Se o homem parar e olhar no espelho, ele vai pensar, como pode alguém surgir do nada? Como pode uma explosão do Big Bang ter gerado uma pessoa tão extraordinária como eu? Só de olhar para si, ele tem que pensar que existe Deus. Mas a Bíblia fala que os céus manifestam a glória do Senhor. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Salmo 19. Então, só de olhar para a natureza, o homem sabe que existe um arquiteto, um engenheiro que projetou tudo isso. É impossível que essas coisas tenham surgido do nada. Entende? E se ele clamar e dizer, Deus, revela-te a mim. Se existe um Deus, mostra. Eu quero dizer para você que nunca houve um homem que quisesse ir para o céu, que não fosse. Está me ouvindo? No inferno não tem ninguém assim dizendo, olha, eu queria muito ser salvo, mas Deus não quis. Ó, queria muito ir para o céu, mas Deus me escolheu para ir para o inferno. No inferno não tem ninguém assim. Só está no inferno quem quis ir para lá. E só vai estar no céu quem também quer ir para lá. Se você quer, Deus vai se revelar para você. Quantos dizem glória a Deus hoje? Não é maravilhoso que você queira ir para o céu? Agora, se você é alguém que nem está nem aí, né? Eu estou nem aí, céu, inferno, tanto faz, já morri mesmo. Bom, não posso garantir nada a seu respeito. Mas se você diz, Jesus, eu quero te conhecer, ele vai se revelar a você. Se você fala, Pai, eu quero te conhecer, ele vai se revelar a você. Amém? Eu sei que nem todas as minhas respostas agradam você, mas também não estou aqui para te agradar exatamente. Mas para contar para você algo a respeito da palavra de Deus. Pastor, discipulado é uma bênção, mas ocupar os assentos da lanchonete Como assim? O discipulado está acontecendo na lanchonete e não tem lugar para você sentar? Ok. Vocês ouviram hoje a pregação da oferta. Quem ama, lembra. Mas quem ama também, cede a vez. Você fala, glória a Deus que esses jovens estão aqui no discipulado. Vou ficar em pé com muito amor para eles poderem ter discipulado. É melhor, hein? Não é melhor? O que você preferiria? Ter onde sentar e não ter nenhum jovem aqui para participar da reunião? Eu prefiro ter os jovens aqui sentados no seu lugar. Mas ninguém disse amém agora, tudo bem. É por isso que vamos comprar assento para todo mundo. A lanchonete não cabe todo mundo, né? Bom, quando não cabe todo mundo, a gente espera que quem ama ceda a vez. Pastor, estamos aqui no Bueno há 3 anos, mas agora compramos uma casa perto do Garavelo. Aleluia, parabéns. Gostaríamos de saber se o senhor acha que é uma bênção irmos para a videira do Garavela. Acho? Eu acho. Imagina se eu não acho, né, pastor Marco? Eu acho que você deveria estar lá já. Mas você vem me visitar aqui domingo de manhã, de vez em quando. Não tem problema. Pastor, a palavra da célula de hoje da revista está ótima para leitura. Letras pretas no fundo branco. Que maravilha. Tem algo melhor do que uma coisa mais tradicional, do que letra preta no papel branco? Não tem nada melhor do que isso, mas os nossos artistas sempre querem colocar um fundo listrado, um fundo cinzento. Eu também não consigo ler, deixa eu ser franco com você. Eu não posso reprimir os nossos artistas, tadinho. Eles têm que ter um lugar para ser criativo. Mas obrigado por lembrar disso hoje. Então, pega aí o seu boletim, vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. E eu vou continuar o que eu comecei a falar 2 semanas atrás. E o pastor Marcelo esteve conosco na semana seguinte. E aí, obviamente, nós tínhamos o visitante, eu não queria perder a oportunidade de ouvi-lo. E naquela altura, essa palavra foi colocada no boletim, mas eu não ministrei. Na semana seguinte, que foi domingo passado, eu estive viajando. Pastor Naô queria pregá-lo, eu falei, não, deixa quando eu chegar eu prego. E então, eu estou aqui hoje, repetindo no boletim o texto, mas não foi pregado. Agora, eu sei que como nós temos alguns líderes que são muito, muito zelosos, tenho certeza que ele já pregou na sua célula essa palavra. E eu vou ter o prazer agora de repetir o que você falou, não é uma maravilha isso? É uma maravilha, então agora eu vou pregar, você já pregou na sua célula, hoje vamos inverter as coisas. Normalmente eu prego aqui, você prega na célula. Agora você já pregou na célula e eu vou pregar aqui o que você já pregou. Quantos honestamente já compartilharam na célula essa palavra? Eu não estou falando que eu vou repetir? Glória a Deus. Mas se no meio da palavra eu achar que eu estou repetindo muito, eu vou sair dela e vou. Depois eu volto de novo. Irmãos, nós começamos a compartilhar com os irmãos e justamente o tema do nosso jejum é a vitória sobre o pecado. Uma vez que nós falamos de vitória, é porque existe uma batalha, existe uma guerra. E você está acostumado a pensar em batalha espiritual como algo fora de você, algo exterior a você. Muito comum nós ouvirmos pastores querendo subir no monte para fazer batalha espiritual. Anos atrás eu encontrei um que veio até aqui para Goiânia, alugou um avião, um helicóptero, para fazer batalha espiritual nos ares. Crente é uma maravilha. Se tem um povo que é folclórico, somos nós. Agora, vê lá se essa é a maneira de fazer batalha espiritual. Porque senão, como faziam os crentes antes da invenção do avião? Eles não lutavam, o diabo os oprimia constantemente, porque o diabo vinha voando na batalha aérea, bombardeava todo mundo, ninguém tinha a menor chance. Agora nós evoluímos, nós temos avião para atacar o diabo agora. Ora, por favor, a batalha espiritual não é exterior, a batalha espiritual é na sua mente, é dentro. Toda guerra espiritual acontece dentro de você, é aí que a batalha é travada. Não estou dizendo que o diabo está aí dentro, não. O diabo está fora de você. Mas ele fala no seu ouvido. E quando ele fala no seu ouvido, aí você tem que responder. Responder também na mente. Ele fala, lança o pensamento na sua mente e você responde. A batalha é aqui dentro. qual que é a tática do diabo? É tentar o mais possível disfarçar isso. Então, normalmente o diabo nunca fala usando a terceira pessoa, ele nunca diz, você é culpado, você é errado, você não tem conserto, você, o diabo nunca fala isso, nunca, porque se ele falasse assim, era muito fácil identificá-lo, imediatamente nós iríamos falar, sai para lá, Satanás. Mas o diabo usa a primeira pessoa, ele diz, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, eu não vou mudar nunca, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Como ele sopra o pensamento aqui, usando a primeira pessoa, você presume que aquilo vem de você mesmo. E aí você começa a absorver aqueles pensamentos. E é aí que vem a derrota. Então, se nós soubermos identificar as setas do diabo na nossa mente e expulsarmos essa obra do inferno, então nós temos vitória. Por isso, não tem jeito de você ter uma vida cristã vitoriosa sem aprender a lidar com a sua mente. Lidar com a mente é algo chave. Se você já nasceu de novo, você sabe, nós somos um ser triunfo, já fez cursão. O ser todo homem é espírito, alma e corpo. Diga, todo homem é espírito, alma e corpo. Se já fez o cursão, você sabe. Quando você se converteu, nasceu de novo, você ganhou um espírito novo. Você foi regenerado. Por isso você agora é capaz de ouvir a Deus. Deus não fala com você na sua mente. Deus fala com você no seu coração, no seu espírito. É aí que Deus fala com você. Porque é aí que ele habita agora. Mas o homem não é só espírito, o homem também é alma. A alma é a sede da nossa personalidade. A alma envolve a nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. Portanto, é aqui na alma que o diabo procura atacar. O nosso espírito é novo, nós nascemos de novo, mas a nossa alma está sendo mudada, está sendo transformada. É um processo contínuo que vai durar até a volta do Senhor Jesus. E nós somos transformados como? Diz a palavra de Deus. Romanos 12, verso 2 diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando a sua mente é renovada, então nesse momento você é mudado. Portanto, tudo é uma questão de você ter o entendimento correto, a compreensão correta, portanto a fé correta. Se você tem o entendimento errado da palavra de Deus, preste atenção. Uma crença errada vai produzir comportamentos errados, porque existe uma sequência natural das coisas da nossa vida. Imagens produzem pensamentos. Pensamentos produzem emoções. Emoções produzem comportamentos. É assim que funciona na vida. Tudo começa com uma imagem na mente. Essa imagem produz um pensamento. Pensamento vai gerar em você um tipo de emoção. Por exemplo, você começa a pensar, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, ninguém dá atenção para mim. Isso é um pensamento. Esse pensamento de que você não é amado, de que ninguém lhe dá atenção, gera em você um sentimento. Qual sentimento? Sentimento de raiva, sentimento de ira, ou às vezes sentimento também de autopiedade, autocomiseração. Tudo isso são sentimentos. Não adianta tratar com sentimentos. Tem que tratar com o pensamento que o produziu. Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Muito bem. Mas pensamentos não geram só sentimentos. Porque toda emoção produz em você um comportamento. Eu vou te explicar. Primeiro vem o diabo, lança o pensamento na sua mente. Você não é amado, aliás, eu não sou amado, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, eu não sou importante. Isso gera em mim uma emoção, um sentimento. Qual o sentimento? De raiva. Eu me sinto revoltado por causa disso. Então, esse sentimento produz um comportamento. Qual o meu comportamento agora? Eu me torno agressivo com as pessoas, indiferente com as pessoas, eu me torno duro com as pessoas. Veja, esse comportamento, ele é resultado de quê? De uma emoção. Mas essa emoção é resultado de quê? De um pensamento. Então vamos ignorar a emoção. Podemos dizer, em última análise, que todo pensamento gera um comportamento. Se tem um comportamento errado na sua vida, tenta identificar qual é o pensamento que embasa ele. Tem um pensamento que torna ele real.
corrige, muda o pensamento, que você vai também mudar comportamento. Eu estou acabando introduzindo um pouco o que eu falar semana que vem. Isso me leva ao arrependimento. O que é arrependimento? Nós estamos habituados a pensar em arrependimento apenas como uma emoção. Um sentimento que você tem quando faz algo errado. Ah, eu errei. Estou tão triste porque eu errei. Oh, mas eu estou tão pesaroso. Veja, essa emoção é boa. A Bíblia fala que tem tristeza segundo Deus. Portanto, é uma emoção boa. Mas veja atenção. Não basta ter emoção. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, mudança de ideia. Havia uma ideia, um pensamento, que estava produzindo um comportamento. Uma vez que eu mudo o meu pensamento, eu estou me arrependendo. Arrependimento, portanto, é uma chave espiritual. Vocês entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Onde não há arrependimento, também não há transformação. Se não há transformação, também não vai ter crescimento. Agora eu queria te falar quatro fundamentos errados. São quatro mesmo? Quatro fundamentos errados que o diabo procura usar como base para produzir em você comportamentos ruins. Produzir em você, portanto, derrota, pecado. Primeiro fundamento errado. São as imagens erradas. Como eu disse, tudo que Deus faz a partir de imagens. Então, tudo começa numa imagem. E nós fazemos imagem de tudo. Imagem de Deus, imagem de nós mesmos e imagem dos outros. E nós tendemos a nos relacionar com esta imagem. Agora, se a imagem está errada, isso significa que o relacionamento vai ser problemático. Por quê? Você não está relacionando com o outro do jeito que o outro realmente é, mas do jeito que você imagina que ele é, do jeito que você pensa que ele é. Então, se você quer ter uma vida cristã saudável, a primeira coisa é ter imagem correta de Deus. E interessante que é justamente isso que o diabo mais procura fazer, destruir a imagem de Deus dentro de você. Colocar em você uma imagem de Deus que não condiz com a realidade. Eu gosto quando a Bíblia diz o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em outras palavras, não me confunda com mais ninguém. Eu sou o que sou. Nossa tendência é tentar projetar em Deus a imagem que nós temos, às vezes, do nosso pai natural. Nesse sentido, a pergunta que me foi feita hoje tem algum sentido. Será que o fato do meu pai me rejeitar e não me amar, será que isso afeta a minha vida? Claro que vai afetar a sua vida. Mas não vai afetar a sua vida simplesmente porque o seu pai natural não ama você, mas porque a sua tendência depois é projetar em Deus a mesma imagem e dizer: Deus também não me ama. Só que isso é mentira do diabo. Você é muito amado de Deus. A tendência nossa é construir a imagem, ou o diabo procura o tempo inteiro construir na sua mente uma imagem de um Deus cruel, punitivo, de um Deus que está te vigiando para só pegar você no flagrante para te punir. É a imagem de um Deus que você nunca sabe se está bem ou não com você. Você acorda de manhã, você não sabe. Será que Deus hoje bem me quer ou mal me quer? Será que Deus hoje está feliz comigo ou ele está triste? Porque se ele estiver feliz, vai ser bênção. Mas se ele não estiver feliz comigo, a situação vai ficar preta para o meu lado. E aí você se enche de angústias, se enche de inseguranças. Porque você não sabe se Deus está feliz com você. Você não tem convicção de que Deus ama você. Porque na sua mente, a imagem de Deus foi distorcida. É mais ou menos o que o diabo fez com Eva, lá no Éden. O diabo chegou para Eva e falou: peraí, não é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente? Eva corrigiu e falou: não, podemos comer de toda a árvore, mas daquela que está no meio do jardim, o Senhor disse, não coma dela. Eva acrescentou mais um ponto, e nem toque nela. Mas o diabo, a Eva disse, porque no dia que nós comermos, nós morremos. Aí o diabo falou o que para Eva? Você não morre não, já chamou Deus de mentiroso. Morre não. Deus sabe que no dia que você comer, Você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Por isso ele proibiu você. Ele tá querendo te privar de alguma coisa boa. O que ele está fazendo aqui? Destruindo a imagem de Deus. Deus não é bom, como você está pensando. Deus não ama você do jeito que você está imaginando. Ele está privando você de prazeres. Porque tudo que é bom, você já ouviu aquela música, aquele ditado, né? Tudo que é bom é ilegal, é imoral ou então engorda. Deus está te privando de alguma coisa. O que sobrou da vida? Essa é a ideia que o mundo tem. Por que o mundo não quer saber de Deus? Porque na cabeça dele, Deus é muito ruim. Deus é castrador, privador. Ele quer tirar nosso prazer de viver. Mas sabe o que é pior? É que às vezes nós nos convertemos, mas trazemos ainda essa imagem. É o pior. Às vezes até nos ensinar dentro da igreja essa imagem errada de Deus. Mas eu quero dizer para você, que se você não tiver a imagem certa, você não pode amá-lo. Como é que você vai amar a Deus se a sua imagem a respeito dele é torta? Entende o que eu estou dizendo? Pega aí a sua Bíblia. Abre lá em 1 João capítulo 4. Olha o que diz. No verso 19 ele diz, 1 João 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos ler esse texto. Esse texto todo, eu amo esse capítulo da palavra de Deus. Olha o que diz, verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece e crê no amor que Deus tem por você? Quando o pastor fala aqui na frente, o fulano precisa de conhecer a Deus, e você está vivendo assim porque você não conhece a Deus. Essa frase é muito comum: ah, o mundo não conhece a Deus. Eu quero te perguntar: você conhece a Deus? Ah, eu conheço a Deus, sim, eu sou crente, estou aqui todo domingo ouvindo a pregação. Mas o que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus significa vê-lo? Não, porque ninguém viu a Deus. Conhecer a Deus significa realmente senti-lo? O que significa conhecer? Essa frase é muito usada por nós. Mas o que ela significa na prática? João explica. Conhecer a Deus significa conhecer o amor que ele tem por você. Só isso. Isso é conhecer a Deus. Pastor, por que é só isso? Porque isso traduz toda a obra do Evangelho, toda a obra da cruz. Quando você entende a cruz, você entende o tanto que você é amado. Quando você entende o tanto que Deus Pai amava Jesus, e mesmo assim quis entregá-lo por causa de você, aí você fala, eu sou muito amado, meu Deus, ele me amou mais do que ele mesmo. Ele me amou mais do que a si mesmo. Se entregou por mim. E à medida que você vai meditando, você vai conhecendo mais de Deus. Então, conhecer a Deus nada mais é do que conhecer o amor que ele tem por nós. Vamos continuar. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Essa é uma frase poderosa. Segundo ele é, nós também somos neste mundo. Segundo Cristo é, você é também nesse mundo. Não no vindouro, nesse mundo. Não interprete esse versículo pensando que você é glorificado como Cristo é glorificado. Não é disso que está falando o texto. O texto está falando é o seguinte: tudo que diz respeito a ele, também diz respeito a você. A justiça dele é a sua justiça. Amém, meus irmãos? A paz dele é a sua paz. A santidade dele é a sua santidade. Por extensão, a prosperidade dele é a sua prosperidade. O suprimento dele é o seu suprimento. A saúde dele é a sua saúde também. Porque do jeito que ele é, nós somos agora neste mundo. Eu estava essa semana e ouvi o testemunho de um pastor, ele dizendo de um membro da igreja dele, que foi curado só porque ele leu esse versículo. Estava doente no hospital, com câncer, um tumor, e ele começou a ler, e ele leu, porque assim, segundo ele é, Cristo, né, nós também somos neste mundo, e ele foi tomar de fé, ele falou, peraí, Cristo não está doente, então também não precisa estar doente, porque segundo ele é, eu sou também neste mundo, e ele começou a confessar isso e a falar disso, ele foi curado instantaneamente, coisa impressionante, foi feito o exame, não tinha mais tumor nenhum. Alguém fala, pastor, mas tinha um tumor antes. Sim, o diabo vai lançar muita doença em nós. O diabo vai tentar lançar muita necessidade aparente em nós. Muita situação de pressão em nós. Mas nós temos que ficar firme na fé. Eu sou amado de Deus. E segundo Cristo é, eu sou neste mundo também. Se Cristo é amado, eu sou amado também. Depois continua lendo. No amor não existe medo. Diga, no amor não existe medo. A maior parte das igrejas trabalham com medo. A maior parte dos crentes só fazem obras se for por medo. Se você não falar que vai ter uma praga, um devorador, destruindo a vida dele, ele não traz a oferta. Mas você falar para ele, traz porque você ama. E falar, já sei que eu sou amado. Mas você falar para ele, então tá bom, quando você sair daqui, o tranca-rua te pega lá fora. Aí ele fala, quanto é que eu tenho que dar? Quanto é que está valendo a minha proteção? Aí ele entrega. Aí ele entrega. Então, sabendo disso, muitos pastores só trabalham com base no medo. É com base no medo, o tempo inteiro com base no medo. No entanto, o Novo Testamento não é baseado no medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo. Eu não tenho medo. De que você não tem medo? Medo de quê que o perfeito amor lança fora? Medo de quê? Medo do amanhã. Eu não tenho medo de amanhã ficar doente. Eu não tenho medo de amanhã ficar pobre. Eu não tenho medo de amanhã morrer. Eu não tenho medo do amanhã. Sabe por quê? Eu sei que eu sou amado. Do jeito que Ele vai cuidar de mim hoje, vai cuidar de mim amanhã. Porque a imagem que eu tenho dEle é essa. Ele me ama. Eu sou amado por Ele. Eu já conheci o amor que Ele tem por mim. Vamos dizer amém nessa manhã. Mas quem vive com medo ainda não conheceu o perfeito amor. Será que temos irmãos no nosso meio que vivem com medo ainda? Será que ainda há irmãos no nosso meio vivendo angústias, pânicos, pavores, depressões, angústias profundas? Porque tem medo? Tem medo, por que que tem medo? Porque a imagem que ele tem de Deus não é boa. Deus é perigoso. Deus é um negócio meio radioativo, perigoso. Alguns sabem lidar com Deus. Eu não sei, não tenho as ferramentas. E por isso vive mal. Mas aquele que sabe que é amado, que conheceu o amor de Deus, aí a Bíblia fala que o amor é aperfeiçoado nele. Vou continuar lendo. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Aliás, perdão. Verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, medo produz tormento. Você conhece crente que vive atormentado? Tem crente atormentado. O que é pior no dia da tribulação? É a tribulação ou o tormento de não saber o que está errado na sua vida? Seja franco. Às vezes a tribulação nem é tão grande. Mas o tormento que você sente de pensar, o que eu fiz de errado? Onde é que está a brecha? Onde é que está o erro? Onde é que eu aprontei? Por que que Deus está irado comigo? Por que que Deus está nervoso comigo? Onde é que eu vou parar? No dia da tribulação, o que te mais te angustia é a tormenta. É a tormenta de você achar que você merece, tem algo errado na sua vida. Mas se no meio da tribulação você se levantasse e dissesse, eu sei que Ele me ama. Ele não me ama porque eu sou bonzinho. Ele não me ama porque eu fiz o melhor. Ele simplesmente me ama. Ele provou que me ama lá na cruz, quando Ele morreu por mim. Então mesmo no meio da tribulação, eu vou erguer a minha voz e vou adorá-lo, porque eu sei que eu sou amado dEle. Não tem tormento. Não tem tormento. Simplesmente não tem pânico. Não tem angústia. Por quê? Porque se sente amado. Mas o problema é que mesmo dentro da igreja, os irmãos não se sentem amados. Mesmo estando na igreja há muitos anos, alguns irmãos não conhecem ainda o amor de Deus. Entende? Não é que ele não sabe teoricamente, mas não desceu para cá ainda. Entende? Ele não meditou ainda o suficiente nisso. Porque quando medita, meu filho, eu te falo da minha experiência, eu vivo essa realidade há tantos anos, e se não fosse por isso, eu jamais conseguiria ser pastor. Eu não sei como alguns conseguem ser pastor sem ter essa revelação. Porque no meio da luta, o que me sustenta sempre foi isso. Eu sou amado. Eu sou um filho preferido dEle. Se você é, eu não sei, mas eu sou. Ele me olha de um jeito diferente. Ele me ama diferente. E ele sempre me surpreende com esse amor. Ah, você está querendo dizer que você é melhor do que nós? Não, não sou melhor do que você, talvez sou até pior, mas Ele me ama. Ah, você está querendo dizer então que Deus é excepção de pessoa? Não, Deus ama todos, mas a mim Ele ama mais. Ah, por que você diz isso? Não sei, é porque eu sinto, porque eu creio, porque eu vejo, porque eu experimento, porque eu vejo no meu dia a dia alguém que me ama e cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu vou contar um segredo para você. Nunca teve um desejo profundo do meu coração que eu abrisse a boca e Ele não me desse. Eu tenho até receio de falar o que eu quero. Eu tenho medo de querer certas coisas. Eu falo, Deus, me dá só o Teu querer, porque eu sei que quando eu falo assim para minha esposa, eu queria tanto isso, aí eu já vejo, parece que os anjos são enviados, eu vejo as portas se abrindo diante de mim. Aí você pensa, é porque você é pastor, você é mais santo. Eu sei, não tenta me enganar não, tem uma irmãzinha na nossa igreja, deve estar aqui me olhando agora. Eu vou contar com muito amor e carinho. Mas ela chegou em mim, aqui na frente um dia, e ela já é bem velhinha, e ela falou, pastor, você não me engana não. Por quê, querida? Você está mais perto de Deus, sim. Tô não, tá sim, você é mais santo. Então, quando você for falar com Deus, fala com Ele a meu respeito. Eu olhei para ela e falei, 80 e tantos anos, não muda mais não, vou ficar, vou falar sim a seu respeito para Ele. Não vou tentar te convencer não. Mas ela está convicta que eu sou mais santo. Como se a santidade fosse algo que eu fizesse. Santidade é Cristo. Encha-se de Cristo. Eu não estou mais perto de Deus. Sabe por que eu não estou mais perto dEle? Porque eu não vou até Ele. Ele já veio até mim. Você entende a diferença? Tem gente que está indo atrás de Deus. Eu não, eu fui buscado, Ele me achou, e eu me deixo ser levado. Você sabe, eu estava meditando nisso ontem à noite, eu vou preparar a palavra sobre arrependimento domingo que vem, mas eu estava meditando ontem à noite sobre a palavra domingo que vem, e fui, pega aí a sua Bíblia, vamos ler esse texto da palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 15, os irmãos estão com pressa hoje? Ótimo. Você está de jejum mesmo? Você não vai comer agora? Não, mas eu não vou passar muito da hora não. Olha, lá em Lucas 15, Jesus fala que Deus tem prazer no pecador que se arrepende. Mas a ilustração que Jesus conta é um enigma. É um enigma. É mais do que uma parábola, é um enigma. Olha o verso 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A pergunta é, quando foi que essa bendita ovelha arrependeu, meu Deus do céu? Você não fica entusiasmado com a palavra de Deus? Quando você lê e não entende nada. Eu já li esse texto algumas centenas de vezes. Mas aí, eu preciso falar de arrependimento. Eu falei, Jesus, vou falar de arrependimento. Aí o Senhor pega e fala, Lucas 15, lá fala que o céu se alegra quando um pecador se arrepende. E qual a história que está lá? Não é a história que eu esperava. É a história de 100 ovelhas, né, que existiam, uma se perdeu. O pastor larga as 99, vai atrás da que se perdeu. Quando ele encontra, põe ela nas costas, volta para casa, chama os amigos e fala, faz festa comigo, vamos celebrar. Eu achei a ovelha perdida. Aí Jesus disse, está vendo? Está vendo? É assim que é. Quando o pecador se arrepende, tem alegria no céu. Se fôssemos nós lá, ia estar igualzinho os fariseus. Quer dizer, mas que hora que essa ovelha arrependeu? Que hora que o Senhor quebrou a perna dela para ela não voltar mais? Que hora que o Senhor deu uma paulada na testa dela para ela mudar de vida? Hora nenhuma. Aí Deus falou algo no meu coração. Sabe o que, que é o arrependimento genuíno? É você não correr do pastor, do bom pastor, mas deixar ele pegar você e colocar você nas costas e levar você de volta para o aprisco. O verdadeiro arrependimento é se permitir ser amado, é se permitir ser levado, é se permitir ser conduzido. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você se permite ou você resiste? Você sabe, Judas, ele teve um tipo de arrependimento. Não foi verdadeiro, mas foi um tipo de arrependimento. Diz a palavra de Deus que quando Judas pegou aquelas 30 moedas de prata, ele foi tomado de remorso. Ele falou o quê? Trair sangue inocente. Ele então volta para o sacerdote e fala: não quero esse dinheiro, eu traí sangue inocente. E o sacerdote fala o quê para ele? O problema é teu, quem nós temos a ver com isso? Ele pega então o dinheiro e joga. Isso não é um bom arrependimento? Ele entendeu que traiu sangue inocente. Ele entendeu que tinha feito algo errado. Até devolveu o dinheiro. Por que que ele se perdeu? Porque Judas se perdeu. Por mais que alguns irmãos, na sua teologia enlouquecida, pensem que não, Judas é diabo, segundo a Bíblia. Por que que ele se perdeu? Diz a Bíblia que depois que ele lançou essa moeda fora, ele foi se enforcar. Ele foi se enforcar. Por que que ele foi se enforcar? Porque ele não se arrependeu mesmo. Aquele que se enforca está fazendo justiça com as próprias mãos. Está dizendo: você é pecador, eu sei o que você merece, vou aplicar o castigo que você merece. Ele é Deus. Ele é Deus. Uma vez que ele é o próprio Deus, ele não precisa de um Deus, não precisa de um redentor. Ele foi e se enforcou, se pendurou numa árvore. Agora, o que ele não sabia é que algumas horas depois o Filho de Deus seria pendurado no madeiro também para salvá-lo. Se tivesse esperado mais alguns momentos, socorrido, deixado se levar, seria salvo também. Porque Pedro traiu também, não foi só Judas. Judas traiu por dinheiro, que é muito fácil de entender. Mas Pedro traiu por vergonha, o que é um negócio chato, né? Ficou com vergonha de Jesus. Ele amaldiçoou quando alguém falou que ele conhecia Jesus. No entanto, Pedro se deixou ser aquela ovelha que Jesus põe nas costas e leva ele de volta. Pedro se permitiu ser amado. Ele aceitou o amor do bom pastor. E o bom pastor voltou para casa com ele. Quer dizer para você, permita-se ser levado pelo amor de Deus. Pela graça, pela benevolência, pela paciência. Permita-se ser aceito. Tem gente que não se perdoa. E aí vem o segundo tipo de imagem. Não é questão só de ter imagem de Deus correta. Tem que ter uma imagem de si próprio correta. Imagem de si próprio. Alguns se veem de maneira errada. Eu não vou aqui falar todas as possíveis imagens que as pessoas têm de si mesmas. Mas acredite em mim. Em grande medida, Nós ainda caímos no pecado porque a nossa imagem, a nosso respeito, é de um pecador. O diabo te convenceu que você é um pervertido. Você realmente é a mente torta. O diabo falou na sua mente, você concluiu: eu realmente sou um pecador miserável. Para mim não tem jeito mesmo. Vou me segurando aqui até chegar no céu. Veja, essa imagem que o Novo Testamento fala a seu respeito? Não. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Essa nova criatura, foi Deus quem fez, sim ou não? Por que que Deus iria fazer uma nova criatura pecadora? Me fala. Por que que Deus ia fazer uma outra criatura? Já tinha, o seu antigo eu já era um pecador. Aí você se converteu, Deus fez uma nova criatura, um novo eu. Ele pega e faz um pecador de novo. Então eu quero dizer para você algo. Cada vez que você fala que você é pecador, você ganha fé para pecar. É verdade ou não é? É verdade, porque quando você tem a imagem de si mesmo que você é um pecador, o que que você sente na hora que você peca? Sente indignação com o pecado? Não, você fala assim: ah, eu sou pecador mesmo, o que se espera no pecador é que peque, que Deus tem misericórdia de mim. É isso que eu sou. Pecador não faz outra coisa. O que o pecador faz é pecar mesmo. Uma vez que eu sou pecador, fazer o quê? Então, quando você declara que você é pecador, você ganha fé para pecar. Mas você não é pecador, você é justo. Eu falei algo aqui, algumas semanas atrás, e foi de propósito, algo muito pesado que eu falei. E alguns irmãos, obviamente, tiveram a reação que eu esperava que eles tivessem mesmo. Né? Mandaram e-mails, mensagens, etc. Eu falei sobre um irmãozinho que tinha caído no pecado da impureza sexual. Olhou pornografia na internet, caiu na masturbação, e ele estava arrasado. E ele me ligou, naquela hora ele me ligou. Ele falou: pastor, aconteceu isso, estou muito mal. Queria que o senhor orasse comigo. E eu falei para ele: não, eu vou orar com você, mas antes de eu orar com você, eu quero que você fique em pé. Você está em pé? Ele ficou em pé. Eu falei: agora você ergue a mão. Você ergueu sua mão? Ergue a mão direita. Eu falei: agora você vai falar bem alto: eu sou justo. Pastor, não consigo. Porque eu não sou. Eu falei: esse aqui é o seu problema. Enquanto você não for, vai ser escravo do pecado. Na hora que você entender que você é justo, a escravidão acabou na sua vida. Aí ele levantou e falou: eu sou justo. E eu falei: o que você está sentindo agora? Estou sentindo que eu sou hipócrita. Eu falei: muito bem, é isso mesmo que eu esperava ouvir. Porque toda pessoa normal vai pensar isso. Por quê? Você pensa que a sua justiça é o seu comportamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a sua justiça não é o que você faz, a sua justiça é o que você é. Você é justo. Não é porque você está no chiqueiro igual porco que você virou porco. Você não é porco. Você é justo que está enlameado no chiqueiro. Mas o enlameado a gente pega e lava. Porco não adianta lavar, filho. Ele continua sendo porco. Você não é porco mais. Você agora é justo porque você é filho. Quantos creem que isso é verdade? Pega sua Bíblia. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso para você. Lá em Romanos capítulo 6. Romanos, aliás, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 19, deixa eu ver aqui, minha Bíblia é eletrônica, diz assim: porque como pela, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma base para você mudar a mente. Eu estou te falando princípios espirituais que todo novo convertido deveria saber, mas que às vezes demoramos anos para entender. Porque você não vai entender isso aqui simplesmente com a mente. Você precisa ter luz de Deus. Olha o que o texto diz. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Como é que você se tornou pecador? Hã? Foi no dia que você pecou a primeira vez? Você se lembra o primeiro pecado que você cometeu? Não se lembra. Talvez seu pai e sua mãe deveriam até fazer uma festa no dia. Hoje apareceu mais um pecador na terra. Olha mais um pecador. Você não sabe o primeiro dia que você pecou. Ninguém sabe. Presta atenção. Você não é pecador porque você comete pecado. Você comete pecado porque é pecador. Não é um jogo de palavras. Isso aqui é uma lógica espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo? A mangueira não vira mangueira no dia que ela produz a primeira manga. Concorda comigo? Desde quando era uma mangueira pequenininha, já era mangueira. Quantos concordam comigo? Por que que ela já era mangueira? Porque ela herdou a natureza de mangueira. Então você não é mangueira, você era um pecadeiro. O pecadeiro nasce desde pequenininho, e lá pequenininho ele não tem pecado, concorda comigo? Não tem. Mas ele já é um pecadeiro, sim ou não? Por que que ele é um pecadeiro? Porque ele nasceu de Adão, nasceu de você, nasceu da carne. A Bíblia fala que nós nos tornamos pecadores por causa de um homem só. Você se tornou pecador por causa do pecado de Adão. No dia em que Adão pecou, a natureza do pecado entrou no DNA. E a partir de então, todos os filhos de Adão nascem pecadores. Você é filho de Adão. Você já nasceu pecador. Por causa de quê? Porque você pecou? Eu sei que você pecou. Mas é por causa, na verdade, do pecado de um só homem. Parece meio injusto isso, você não acha? Quantos concordam que é meio injusto isso? Quer dizer que por causa do pecado de Adão, eu vou levar chumbo? Pecado de um só, aí todo mundo vai ser condenado? Exatamente isso. Mas só que Deus é tão bom, tão maravilhoso e tão justo, que Ele aplicou o mesmo princípio para a justiça. Como é que é? Olha o que diz. Os irmãos estão me acompanhando? Olha o que diz. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também acontece com você agora. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Por que que você é justo? Porque você pratica justiça? Você é justo por causa da obediência de um só. Entendeu a lógica? Você tornou-se pecador por causa do pecado de um só. Concorda comigo? E agora você se torna justo por causa da justiça de quem? De um só, Cristo. A lógica é a mesma. Você não precisa de muita prova para saber que você é pecador, não é verdade? Não precisa de muita prova, você sabe disso. Mas quando se trata de justiça, você não concorda mais. Você acha que justiça depende de cada um de nós. Paulo está dizendo que não tem nada disso. A sua justiça depende de Cristo. Você é justo porque Cristo obedeceu. É, pastor, tá bom, mas e quando eu peco? Como é que fica quando eu peco? A mesma lógica. Hoje eu estou falando de coisas que precisa usar um pouco o raciocínio. Olha para cá, se não prestar atenção, você perde o raciocínio. Está vendo um homem lá fora, não conhece a Deus. Ele é pecador. Quantos concordam que ele é pecador? É pecador? O status dele diante de Deus é de pecador. Mas esse homem lá fora resolve fazer algumas coisas boas, justas. Resolve dar comida para o pobre, né? Remédio para o doente, né? Resolve dar um sopão para o faminto. Essas coisas são justas. Quantos concordam que é justo isso? Mas eu pergunto para você, quando esse pecador faz essas coisas justas, ele se torna justo? Sim ou não? Ele é apenas um pecador fazendo algumas coisas boas. Quantos concordam comigo? Muito bem. Traz para cá, para agora, para dentro da igreja. Ele é pecador porque está em Adão. Você é justo porque você está em Cristo. Mas assim como aquele irmão resolveu fazer algumas coisas erradas, como olhar na internet coisas indevidas, né? E praticar impureza, isso é ruim. Quantos concordam comigo que é ruim? Quantos concordam que é pecado isso? Mas qual que é o status dele diante de Deus? Ele é justo ou pecador? Mas ele cometeu o pecado. Isso muda o status dele? Assim como praticar alguma justiça lá fora não torna ninguém justo, cair no pecado aqui dentro não faz você voltar a ser pecador. Você continua sendo justo diante de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus hoje? Você não fica empolgado com essa verdade do Evangelho? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Aí mais uma vez eu tenho que falar, porque alguns me falaram isso, né? Pastor, você está dando licença para os irmãos pecarem. E quem quer pecar precisa de licença. E precisa da minha licença, inclusive. O pastor Luiz me deu licença agora. Ele precisa da minha licença. Não, não precisa. Olha para cá, filho. Isso não é licença para pecar. Por duas razões. Primeiro porque o que causa o pecado não é a graça. É a lei, diz a Bíblia. É a lei. Onde tem lei, manifesta o pecado. Em segundo lugar, aqui em Romanos 6, verso 14, diz o quê? Que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da... Qual é a graça de ter sido colocado em Cristo? Você estava em Adão. Em Adão você é pecador, mas em Cristo você é justo. Em Adão você é pecador por causa do pecado de um só, Adão. Em Cristo você é justo por causa da obediência de um só, Cristo. Portanto, não tem nada a ver com você, filho. Só tem a ver com Cristo. Se você está em Cristo, posicione-se como tal. Mas acredite em mim, quanto mais você crer nessa verdade, renovar sua mente com essa verdade, e tiver essa imagem na sua mente, mais você vai andar em santidade em linha com a palavra de Deus. Menos você vai querer viver no pecado. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Quantos creem que o Evangelho é o poder de Deus? Estou te falando de coisas que são muitos. Paulo diz que se não tiver revelação, você não vai para frente. Para entender, a lei não precisa de revelação. para entender a graça de Cristo superabundante em nós, seja revelação. Como é que pode Deus me declarar justo, meu Deus do céu? Mas é isso que você é. Quantos querem mudar a sua imagem hoje em nome de Jesus? Autoimagem negativa é sempre um problema. Sempre um problema. Por isso você deve ter a imagem que a Bíblia diz. E não o que você pensa. Mas rejeita toda a justiça própria. Todo o mérito próprio. Bom, vamos avançar. Segundo fundamento. Lembranças erradas. Segunda maneira como o diabo procura segurar você. Eu prometo que não vou me delongar muito, mas eu queria que você tivesse paciência comigo hoje. Não é só hoje, mas hoje. Eu preciso de paciência sua todo domingo, mas hoje eu preciso de maior paciência. Porque eu estou falando algo muito sério para você. Isso é algo que afeta a sua vida cristã. Que afeta toda a sua relação com Deus, se você entender. Segundo fundamento errado, são lembranças erradas. Qual que é o nosso problema? É ficar lembrando do passado o tempo inteiro. E essa lembrança que produz um montão de sentimentos ruins. Menos valia, eu não sou nada mesmo. Quem conhece a minha história, eu sou miserável mesmo. Ah, quem sabe o que eu já fiz, sabe quem sou eu. E nós ficamos nesse lenga-lenga. Tudo por causa de quê? Lembranças erradas. Agora, lá em Isaías 43, verso 18, projeta para mim. Diz assim, olha o padrão bíblico. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Diga, eu sou nova criatura. Isso significa que você não tem passado, filho. Se você é uma nova criação, tudo que é da velha criação foi cancelado. Foi apagado. Pois creia que seus pecados foram todos apagados. Se foi apagado, por que você insiste em se lembrar? No verso 25, olha o que diz. Avança o verso 25. Veja, olha o que o Senhor diz. Isso está no Velho Testamento. No mesmo lugar que ele diz para você não ficar se lembrando, ele diz: eu mesmo, é o Senhor dizendo, sou o que apago as tuas transgressões. Digo, os meus pecados foram apagados. E olha o que diz, e por amor de mim, não me lembro dos teus pecados. Deus está falando que não se lembra, essa é a amnésia divina. Já estudou teologia? Tem um capítulo que é o capítulo da amnésia divina. É um nome que eu dou. Esse capítulo nada mais é do que a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Seu velho homem foi cravado, seu passado foi cancelado, sua dívida foi toda ela paga pelo sangue do Cordeiro. Por que que você insiste em ficar lembrando? Porque tem gente que até crê que Deus perdoa, mas ele mesmo não se perdoa. Agora, quem é você para ter mais justiça do que Deus? Se Deus está dizendo que você está perdoado, quem é você para não se perdoar? Quem é você para ter um padrão mais elevado do que a divindade? Se ele está dizendo que está paga a sua dívida, aceite o pagamento. Seja aquela ovelha que aceita ser colocada no ombro e levada embora para casa. Não resista. Não queira merecer primeiro. Não, voltar para casa primeiro, pastor. Senhor, bom pastor, o senhor não merece o que eu fiz. Primeiro eu tenho que corrigir tudo o que eu fiz. Primeiro eu tenho que mostrar que eu mudei de vida. Depois eu vou aceitar o senhor me levar. Não. É agora. Ele achou você, ele pega você, ele leva você. Não é você que achou ele, é ele que encontrou você. Não é você que o buscou, é ele que buscou você até encontrá-lo. E a única coisa que ele espera de você é que você se permita ser levado. Permita-se ser amado dessa maneira extravagante, extraordinária, do amor manifesto na cruz. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como é maravilhoso você entender o Evangelho do Novo Testamento. Saber que você é amado. Viver com base nesse amor. Esquece o seu passado a partir de hoje. Não fale a respeito do seu passado. Não fique contando testemunhos para ninguém. Não fique falando tanto que você bebia, se drogava, prostituía. Não fique falando as coisas feias que você aprontou. Esquece. Porque Deus já esqueceu. Seu pecado foi todo ele cancelado. Mas quanto mais você se lembra, mais você dá base para o diabo agir. Lá em Filipenses 3, verso 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, quer dizer, não sou perfeito ainda. Mas uma coisa eu faço, ele não faz duas nem três, uma coisa eu faço. Tem uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece o que passou, filho. Esquece o que passou. Paulo dizendo, eu faço uma coisa, eu me esqueço. Me esqueço do que passou e olho para frente. Mas ele está dizendo o seguinte, ele não olha para o vazio. Ele olha para o alvo, para o prêmio. Ele olha para Cristo, porque Cristo é a porção da nossa herança. Quanto mais você olha para Cristo, mais você vai entender o amor de Deus. Mais você o contempla, mais você é transformado. Porque somos transformados de glória em glória na medida em que nós o contemplamos. Refletimos como espelho. Uma coisa eu faço, para de ficar olhando para si mesmo. Irmãos, vivemos uma geração narcisista. A palavrinha complicada para você? O que é o narcisista? É o sujeito que para ele o mundo é ele, gira em torno dele, tudo em função dele. É angustiante olhar no seu celular e tem lá 2.000 fotos da sua cara. Toda hora, tira uma foto dele. Por que precisa se olhar tanto assim, meu Deus? Por quê? Pois é. O padrão, quem fica se olhando tanto assim no celular, ele também se olha o tempo inteiro. Quem vive em função de si, vive com base na introspecção o tempo inteiro, se olhando, se avaliando, se analisando, se ponderando para descobrir alguma coisa errada ou alguma coisa certa, para poder passar sua relação com Deus, ele não encontra. Aí ele fica angustiado, ele fica culpado, ele fica todo cheio de terror, de tormento. Tudo por causa de quê? Porque ficou se olhando. Para de se olhar, para de olhar para o seu passado. Pare, olha ao derredor, olha para Cristo, olha para os irmãos, ame os irmãos, ame a casa de Deus, faz algo produtivo, ama o Senhor, não é tão complicado assim. Muito ruim aqueles que vivem centrados em si mesmo. Eu coloquei aqui algumas características de quem vive centrado em si mesmo. Vai no seu boletim, só está no tópico anterior. Melindroso. Quem é o melindroso? Melindroso tem uma imagem de si mesmo como minhoca, ele se vê como minhoca. E qualquer pessoa que encosta nele, ele acha que está pisando nele. Fica, minhoca morre de medo de alguém pisar nela. Argumentador. Está vendo aquele irmão que não importa o que você fala, ele vai argumentar com você? Por quê? Ele tem uma imagem tão menor do que os outros, que ele tem que ficar provando o tempo inteiro que ele sabe mais do que o outro. Que ele entende mais do que o outro. E torna-se insuportável. O crítico se vê tão ruim, que ele tem também que ver a maldade dos outros para não ficar sozinho. Quanto mais crítica alguém, pior ele se vê. Ele não deveria nem se olhar, mas quanto mais se olha, pior para quem está perto dele. O intolerante. O intolerante é aquele que morre de medo de descobrir alguém melhor do que ele e ser suplantado. Ele não tolera. Pode surgir um competidor, que é um mau perdedor. O mal perdedor, ele se acha também tão ruim, o tempo inteiro tão mal, que qualquer um que supostamente ganhou dele alguma coisa, merece ser punido. Porque certamente deve ter enganado, feito algo errado. Porque ninguém pode ser melhor do que ele. O que é o perfeccionista? Ele pensa que só tem valor o que é perfeito. Como ele se olha e não enxerga a perfeição, fica obsessivamente tentando encontrá-la. Loucamente tentando achá-la. Não vai achar, obviamente. No lugar disso, vai encontrar muita angústia, como já vi, muito tormento. O exibicionista. Esse não precisa nem te falar, né? Esse acha o máximo, a última cocada da bandeja. Tem que mostrar para o universo. Tanto que ele é único. Mas tudo por quê? Porque vive com um selfie diante dele. E agora arrumaram um tal de selfie. Tem que dar uma paulada na testa dele. Antigamente tirava foto da paisagem, agora a paisagem somos nós. Oh Deus, ajuda esse povo. Terceiro fundamento errado, confissão errada. Quando você fala coisas, você programa a sua mente, está me entendendo? Quando você faz confissões, você se programa. Por isso temos que fazer confissões apropriadas. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Agora, eu não sou daqueles que acredita que as palavras têm esse poder mágico, né? Pirlipimpim, abre-te sésamo, abra cadabra. Não, toda historinha de criança tem uma frase mágica. Aí tem, os crentes se convertem, eles passam a achar que a Bíblia é uma historinha de criança, cheia de frases mágicas. Não, confissão não é uma frase mágica que você fala e ela então vai abrir a porta da caverna. E lá dentro tem um tesouro dos 40 ladrões de Alibaba. Não, a confissão não é para produzir uma realidade. A confissão não é para gerar algo. A confissão é para você se firmar na verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não falo que sou justiça em Cristo para me tornar justo. Eu falo porque esta é a verdade. Eu não estou vendo essa verdade, não estou sentindo essa verdade, mas a Bíblia diz que é verdade. Então eu confesso para poder ver a verdade. Mas não é que eu estou criando essa verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? Não estou produzindo. A Bíblia diz, eu sou nova criatura. Quantos creem que são nova criatura? Mas tem dia que o diabo fala, você é nova criatura, olha o que você plantou ontem. Olha o que você fez ontem à noite. Agora você está aqui orando, jejuando, larga que você é hipócrita, fariseu. E ainda quer falar que você é nova criatura? Isso é o diabo te falando. Então você tem que agora lançar a mão da palavra para poder derrotar o diabo. Como é que você faz isso? Confessando a verdade. Eu sou nova criatura. Eu pequei, mas o sangue já me lavou. E eu continuo sendo justo, porque a minha justiça depende do que eu faço. Minha justiça é Cristo. É o que Cristo fez que importa. Isso é confissão. Como é que o diabo foi derrotado por Jesus? Pela palavra. Pela palavra. Entendeu? O diabo chegou para Jesus. Lembra bem? Jesus tinha acabado de sair do batismo. O céu tinha se abrido. O Espírito tinha sido sobre ele como pomba. E o Pai tinha falado: este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Lembra? Essa é a base da sua vida cristã. Se você não ouvir isso, você não avança. Não vence o diabo. Só vence o diabo quem já ouviu Deus dizendo: você é filho e você é amado. Eu tenho prazer em você. O diabo então vem tentar Jesus e fala: se você é filho de Deus, ainda que ele não falou a frase inteira, né? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor falou o que para ele? Deuteronômio 8. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele diz em outras palavras? Eu não preciso de fazer, transformar pedra em pão, para poder saber que eu sou filho e sou amado. Deus já falou, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus naquele momento? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Essa é a palavra que Jesus ouviu, que venceu o diabo. Você também tem que confessar a palavra que você tem ouvido para derrotar o diabo. Não é falar a palavra para gerar algo. É falar a palavra porque algo já é verdade na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Digo amém. Por último, quarto fundamento errado é a mente passiva. Eu vou encerrar nesse ponto lendo com você Filipenses 4:8. Pega aí a sua Bíblia. Filipenses 4:8. A palavra de Deus diz que devemos pensar em algumas coisas e não em outras. Mas o diabo conseguiu convencer algumas pessoas, olha para cá, de que nós não temos controle sobre a mente. Eu não tenho controle do que eu penso. Os pensamentos vêm na minha cabeça simplesmente. Eu não tenho poder sobre eles. Mas isso é mentira, filho. Você de fato não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que o diabo lance pensamentos, mas você pode impedir que ele continue na sua mente. É verdade ou não é? Então, a sua mente, ela é uma parte do seu ser, como a sua perna, seu braço. O seu braço é assim, descontrolado? Pastor, eu não consigo controlar. Eu passo perto de alguém, ele bate. Bateu em você? Não, foi eu, foi meu braço. Se você não tem controle. Eu já encontrei pessoas assim, que elas ficam chutando sem querer chutar. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Me mandaram buscar um irmão. E quando eu cheguei na porta, ele me cumprimentou: vim te buscar, pastor. Eu falei: nossa, Jesus poderoso. Ele foi me levando para o carro. Eu falei: irmão, com muito amor e carinho, não fica ofendido comigo, mas você consegue dirigir? Você não vai chutar o acelerador na hora errada? Eu falei com muito amor e carinho, não fiz para ofender. Ele riu, falou: não, pastor, eu sou um bom motorista. Não tem controle. Ele não tem controle. Agora, a mente de alguns irmãos é igualzinha à perna daquele irmão. Não tem controle. A mente desvairada. Ele começa a orar, daqui a pouco a mente dele está lá em Marte. E ao invés de trazer a mente de volta, ele desiste, fala: não tem jeito não, minha mente é incontrolável. A Bíblia chama isso de mente passiva. Você simplesmente soltou, largou, deixou para lá. Traz o controle de novo da sua mente. A Bíblia diz que você tem que pensar em algumas coisas. Olha o que diz. Vamos encerrar com isso. Finalmente, irmãos, olha o crivo da Bíblia. Tudo que é verdadeiro. Vamos ler junto isso? Vamos lá? A uma voz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Padrão bíblico. Você não é obrigado a continuar pensando. Você não vai vencer o pecado, preste atenção. Você não vai vencer o pecado se você deixa a sua mente pensar o que ela quiser. Entendeu? Você está passando na rua. O diabo colocou um outdoor com a mulher nua. Bom, você é homem como eu. E aí você olha aquela mulher nua. Você não tinha muito controle sobre isso, porque a mulher está na sua frente. Então você olhou. Mas você tem poder para continuar pensando naquilo ou não? Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode alimentar o pensamento pensando que é inofensivo. Ah, só pensamento, ninguém está vendo, não estou fazendo nada. Ah, como é que seria deitar com aquela mulher? Olha, meu Deus. Você está alimentando o pensamento. Quando você alimenta o pensamento, lembra? Pensamentos produzem o que, irmãos? Emoções. Um pensamento erótico é produzir o quê? Uma emoção erótica, uma excitação sexual. Uma vez que você produziu uma emoção erótica, isso vai gerar em você um comportamento. É por isso que as pessoas acabam caindo. Agora, não adianta querer cortar o comportamento se você não mudar o pensamento. Corta enquanto é tempo. Simples assim. Pastor, o problema é que alguns não querem cortar o pensamento. Ele gosta de pensar. Está achando gostoso pensar. O diabo o convenceu de que é inofensivo. Mas não há pensamento inofensivo se ele for alimentado. Está me ouvindo? Mas se ele não for alimentado, ele desaparece, porque não é seu. Não é seu. Eu tenho isso comigo. Às vezes me vêm pensamentos horríveis na mente. Mas eu rejeito, eu falo, não é meu. Eu sou justo em Cristo, eu não penso essas coisas imundas. Isso é algum demônio que lançou na minha mente, mas eu não quero isso na minha vida. Quando eu falo isso, imediatamente desaparece. Desaparece. Isso é como você passar perto de alguém e a pessoa está falando um monte de palavrão. Você ouve o palavrão, mas você fala o quê? Não, não é meu. Não tem nada a ver com isso. Não sou eu que estou falando. Não procede de mim. Então não vai entrar dentro de mim. O diabo é esse louco falando um monte de palavrão às vezes na sua mente. E você pensa que é você, mas não é. É um demônio que está falando com você. Rejeita esses pensamentos. Fica só com aquilo que é verdadeiro. Se vierem te contar uma fofoca, rejeita. Fica com o que é verdadeiro. Se tiverem falar ou mostrar algo impuro, rejeita. Fica só com o que é puro, o que é respeitável. Tem coisa que não é digna, não é respeitável, não é apropriada. Não é adequada. Tem coisa que não é amável. Coloque o crivo. É simples assim. Pastor, não pode ser tão simples, mas é. O diabo te convenceu que ser crente é algo muito complicado, muito difícil. Só alguns extraordinários conseguem. O diabo pôs na sua mente que você não é esse extraordinário. Você é fraco. Mas isso é outra mentira que você tem que lançar fora. Você pode cumprir a vontade de Deus hoje. Porque o Espírito de Deus está dentro de você para fazê-la cumprir. Para trazer à realidade essas verdades. Espírito de Deus está sobre nós, está sobre você, e a sua mente vai ser guardada em o nome de Jesus. Fique de pé, vamos encerrar nossa reunião. Pega na mão de quem está do seu lado, vamos orar uns pelos outros. Ora para quem está perto de você. Diz para ele: Senhor Deus, eu quero abençoar a vida do meu irmão, que essas verdades possam ser plantadas no nosso espírito hoje.